Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, iniciamos aqui mais uma edição do programa Maia Magnética. Hoje destacamos a apresentação da nova unidade de cuidados continuados integrados, a maior do país, e que vai ser construída em Vila Nova da Talha. Acompanhe este Maia Magnética até às 2 da tarde na sua rádio.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
O Conselho da Maia, designadamente a freguesia de Vila Nova da Talha, vai ter uma nova unidade de cuidados continuados integrados, o CCI, a que será a maior do país. Terá 330 camas repartidas pelos 159 quartos, 17 individuais, 113 duplos e 29 triplos. Este é um projeto privado, orçado em mais de 20 milhões de euros, que, tendo financiamento do PRR, deverá estar concluído até junho do próximo ano. A Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, esteve presente na terça-feira na sessão de apresentação pública desta nova unidade da responsabilidade da empresa STGT-SA, que irá também gerir o equipamento numa parceria com o Estado. A Secretária de Estado sublinhou que os investimentos do PRR são para continuar a concretizar, apesar da queda do governo.
Portanto, estamos aqui e é prova que, apesar do governo estar em gestão, o PRR é para manter e é para concretizar. Foi um legado que este governo assumiu quando iniciou funções e é um legado que iremos continuar a cumprir e hoje aqui está a prova dada disso. Este é um investimento muito importante para a região da Maia, para a região norte e para o país. Estamos a falar de uma unidade nova, numa área onde temos falta de resposta e falta de camas, que vai criar 330 novas camas. Portanto, é uma infraestrutura importante, direi, não só para a cidade, para toda a região norte, mas também para todo o país e para todos os portugueses.
A rede de cuidados continuados, integrados, esteve esquecida nos últimos anos, aponta Ana Povo, Secretária de Estado da Saúde. O atual governo pretendia investir na rede e integrar profissionais especializados em cuidados domiciliários.
Era o que nós iríamos fazer com o grupo que eu pude falar. A questão da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados vai muito além da saúde, é uma articulação entre a área da saúde e a área da segurança social. Mas, além de olharmos para o funcionamento da rede em si, é preciso também olhar para o modelo de financiamento. Todo este PRR é para criar novas camas, novas unidades, mas estas unidades têm que ser atrativas no seu modelo de funcionamento, porque senão não vamos ter parceiros que queiram concorrer para elas. E por isso é que este governo estava preparado para rever, além de todo o modelo de funcionamento, também a questão do financiamento e do pagamento do valor cama destas unidades. Para além disso, tal como eu também referi no discurso, o Governo está comprometido em dar cuidados de proximidade. E cuidados de proximidade são também permitir que estas pessoas estejam o mais possível e o mais tempo possível nas suas casas e com as suas famílias. E daí falo do projeto, e está aqui comigo o vogal da Direção Executiva, que também esteve envolvido nisso, o projeto da criação de equipas nas SCCIs e dos suplementos remuneratórios para permitir cuidarmos cada vez mais pessoas também no seu domicílio.
A Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, esteve na Maia, na terça-feira, na apresentação da nova unidade de cuidados continuados integrados no Conselho Maiato.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
O Presidente da Câmara da Maia está convicto que a nova Unidade de Cuidados Continuados Integrados no Conselho vai ser um sucesso. É um projeto privado e a empresa que vai construir é conceituada, o que dá garantias de uma obra feita a tempo e horas dentro dos prazos impostos pelo PRR. Em termos arquitetónicos, o autarca também se mostrou bastante agradado com o projeto.
Isto vai ter 330 quartos, não são quartos, são camas, há alguns quartos que são duplos e outros que são triplos, mas, portanto, é a maior unidade de cuidados continuados do país, com 330 camas e é com uns edifícios muito baixos, de rejeição e 2 pisos, uma cerca muito amigável, com espaços verdes, muito bem exposto, como disse aqui o autor do projeto, o arquiteto Ricardo Azevedo. Portanto, eu gosto, sou um admirador de boa arquitetura e estive a ver o projeto e estou fascinado com ele.
Estamos a falar de um serviço que não vai ser só para os maiados, não é? É um serviço para a região.
É para a região e para o país. Portanto, e é um equipamento que é muito necessário, como foi explicado, quer pelo promotor, quer pela Secretária de Estado, que em vez de as pessoas que necessitam deste apoio ficarem nas camas ou nos quartos dos hospitais, onde a diária é muito maior, é muito mais cara, vêm para um hotel, que é esta unidade de cuidados continuados, é um hotel de 5 estrelas, que a meu ver é muito humanizado, com um excelente tratamento e, portanto, vai servir muito bem a comunidade.
A unidade de cuidados continuados vai custar cerca de 20 milhões de euros com financiamento do PRR. É um projeto privado da empresa STGT Projects que irá gerir o equipamento em parceria com o Estado.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoar.pt. A melhor da região.
Com financiamento do PRR, a nova unidade de cuidados continuados na Maia vai custar cerca de 20 milhões de euros. É um projeto privado da empresa STGT Projects que irá gerir o equipamento em parceria com o Estado. Como explicou na sessão de apresentação esta semana o administrador da empresa, mas José Guilherme Teixeira salientou que o projeto é mais que um negócio na área da saúde, parte de experiências pessoais, convivências que envolveram os seus pais.
Sim, sem dúvida, é um projeto pessoal, com a dimensão nacional. É uma área, a área da saúde é uma área que está a necessitar em muito de ser ajudada e eu penso que os empresários com a gestão privada conseguiram muito ajudar o Sistema Nacional de Saúde a melhorar. E foi isso que nos levou a olhar para este primeiro lugar, primeiro o espaço, o terreno e de seguida enquadrá-lo com o projeto e com o apoio do PRR em conjunto connosco e desenvolver este projeto com esta dimensão.
Foi difícil a concretização, a candidatura ao PRR até chegarmos até aqui?
Sim, foi um processo longo, com muitas burocracias, muitas áreas que nós desconhecíamos, inclusive o concurso público internacional que teve que ser feito nesta fase final para adjudicar a uma empresa de construção. Poderia-nos calhar uma empresa qualquer, tivemos a felicidade de nos calhar uma empresa de renome e que nos ajudará a cumprir o prazo da execução, que é 30 de junho, um prazo muito apertado, mas sim conseguimos superar todos os momentos e chegámos até aqui.
Estamos aqui a falar de uma espécie de uma parceria público-privada. Como é que vai funcionar quando esta unidade estiver pronta?
Não é uma parceria público-privada, isto é uma parceria 100% pública. A gestão é que é público-privada, portanto a parte da gestão, a parte de disponibilização de todas as camas é uma parte 100% pública, portanto é uma contratualização com a rede de cuidados continuados, que ficará disponível para toda a região, norte, sul, para todo o país.
A localização, também foi aqui referido pelo arquiteto, é fundamental por estar próximo de grandes vias de ligação, inclusive ao aeroporto. Não
é? Sim, é essencial para uma unidade que vai empregar cerca de 350 pessoas para trabalhar diariamente nesta unidade. A proximidade com o metro e com os meios de acesso fáceis até lá chegar são fundamentais e realmente o espaço enquadrou-se em todas as necessidades que eram precisas para a unidade que vai ser lá colocada.
A seleção desses recursos humanos que referiu vai ser também da responsabilidade privada da empresa?
Sim, somos nós que contratamos, que gerimos, que toda a gestão é feita de privada. A contratualização é que é pública, portanto a contratualização com a rede de cuidados continuados, essa sim é pública, toda a gestão é privada.
Hoje abordamos a nova unidade de cuidados continuados integrados a construir na Maia até junho do próximo ano. É um projeto privado que vai ficar em Vila Nova da Talha, próximo das principais vias de acessibilidade, incluindo o aeroporto.
Entre na onda da energia positiva. No ar. A rádio da nossa gente.
O presidente da Junta de Vila Nova da Talha, Joaquim Azevedo, também esteve presente na apresentação da nova UCCI, Unidade de Cuidados Continuados Integrados. O autarca afirma que é a cereja no topo do bolo no conjunto de investimentos sociais que estão a ser concretizados na freguesia.
Este é mais um projeto e um projeto ambicioso que Vila Nova da Talha vai receber, sendo que está a meio da construção de uma creche para 42 bebés. Agora, esta unidade de cuidados continuados intercalares na freguesia, de facto, é o topo, é a cereja no topo do bolo. Sendo que é um equipamento que, além de servir a Maia, o país, vai fazer também com que Vila Nova da Talha tenha um desenvolvimento, quer a nível de infraestruturas, e que vai colmatar também uma das grandes lacunas que nós temos no nosso sistema de saúde, que é os cuidados continuados. E Vila Nova da Talha teve o privilégio de receber esta obra com muito gosto e muito prazer na sua freguesia.
O presidente da Junta de Vila Nova da Talha, Joaquim Azevedo, muito agradado com o novo projeto social para a sua freguesia. A nova UCCI será a maior unidade de cuidados continuados do país.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoar.pt.
Os autarcas da área metropolitana do Porto há muito que pedem ao Governo uma solução para o caos na VCI. O Governo anunciou para breve uma solução definitiva. Apesar de o Executivo governar agora em gestão, o autarca da Maia está convicto de que, ainda assim, o Ministro das Obras Públicas vai manter a promessa.
Não, eu acho que ele ainda vai anunciá-la, que ela estava já preparada. Eu estive com o ministro aqui há umas 3 semanas que ele veio aqui inaugurar a linha da circunvalação de Leixões e ele disse-me que o governo e a IP, as infraestruturas de Portugal, já tinham uma solução e que essa solução ia ser anunciada pelo ministro das infraestruturas e pelo governo um dia destes. Eu tenho uma expectativa e acho que era a obrigação do governo cumprir.
Em janeiro, a Assembleia Municipal do Porto decidiu recomendar ao Governo a colocação de portagens para pesados na VCI, de modo a retirar o tráfego e reduzir o congestionamento nesta via, e propunha desviar os caminhões para a A41 e que iria solicitar ao Governo a isenção durante um ano do pagamento de portagens nesta via. Na prática, o tráfego de caminhões passaria a ser desviado da VCI, que é gratuita, para a A41, que tem cobrança com portagens e atravessa municípios como Matosinhos, Maia, Valongo ou Vila Nova de Gaia. No que respeita às nomeações previstas para a liderança do Metro do Porto, Silva Tiago acredita que essas vão ficar para depois das eleições antecipadas de 18 de maio.
Bem, eu isso julgo que tem que ficar para depois, porque uma vez que o governo está demissionário, vai haver eleições legislativas, portanto eu estou convencidíssimo que todas essas questões de nomeações ficam em stand-by.
Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, crê que as nomeações para a nova liderança do Metro do Porto vão ser feitas após as eleições de 18 de maio pelo novo governo, mas está convicto de que o atual executivo vai ainda apresentar a solução definitiva, muito em breve, solução para o caos de trânsito na VCI.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Na reta final deste Maia Magnética, deixamos a indicação de que a partir de hoje, dia 21, e até ao próximo dia 27, realiza-se a 18ª edição da Primavera do Teatro e a 16ª edição do Maia ao Palco. Este ano, a Maia ao Palco, Mostra de Teatro de Amadores, conta com a presença de 6 associações e grupos culturais do Conselho da Maia, num total de 8 espetáculos. Já se tornou uma tradição que esta mostra leve a palco novas dramaturgias e autores universais. É uma parceria da Câmara da Maia e do Teatro Arte e Imagem. A programação da mostra deste ano tem na sua abertura 2 grupos de teatro, a Escola Dramática e Musical de Milheiros da Maia, com o seu grupo de jovens que apresentam um espetáculo de pequeno formato, com texto de Machado de Assis, um dos maiores expoentes da literatura brasileira, e conta aqui uma engraçada história sobre a tentativa de aproveitamento de tantos quando um indivíduo tenta candidatar-se a ministro. Ainda no primeiro dia apresenta-se a turma de teatro, Conservatório de Música da Maia, que leva à cena a adaptação de um texto de uma autora portuguesa, Maria Alberta Meneres, autora de mais de 100 livros infantis. Este ano, a AMAR, a Associação de Música e Artes do Espetáculo, volta a brindar o público com os seus dois grupos de teatro, o grupo Curta Cena, grupo de crianças e jovens, que interpreta um texto de Carlos Frazão. Do grupo de adultos da AMAR, há uma nova dramaturgia escrita pela encenadora do grupo, Nádia Passos, e que visa alertar em modo de diversão para a necessidade da aceitação das diferenças, da luta pela igualdade, da urgência do respeito social. De volta também o grupo de teatro do ICM, Instituto Cultural da Maia, que traz a dramaturgia da autoria de Carlo Goldoni. Pela primeira vez no Maia, ao palco estará o grupo Companharte, Comunidade, Associação Cultural e Recreativa, que sobe ao palco com um texto de José Manuel Vieira, uma comédia musical. A Escola Dramática e Musical de Milheiros da Maia, com o grupo de adultos Milheiros da Alvura, leva à cena o Café, uma das obras mais conhecidas de Goldini. E para fechar, a mostra recebe o grupo de teatro Pé no Charco, que leva à cena um texto que surgiu em tempo de pandemia. O texto é de Nuno Loio e conta-nos em tom de graça a história da morte, que após longos anos, na esperança de conhecer o amor, decide ter uma experiência de vida. Desejo um bom fim de semana e saiba que o Maia Magnética regressa na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.